traz a cada ano muitos benefícios para diversas áreas do mercado de trabalho. No entanto, para que o profissional consiga se manter relevante em determinados setores, é importante que ele adquira conhecimentos das novas ferramentas. Bom, para a gente conversar sobre esse assunto, está conosco a Maria Lima Menezes, que é coordenadora do ISBET. Bem-vinda à CBN.
Olá, tudo bom?
Tudo ótimo.
Prazer.
Prazer.
Obrigada pela oportunidade. A gente está aqui debatendo um assunto tão falado hoje em dia, né? Muito obrigada mesmo.
Maria, vamos falar então sobre quais são essas áreas que vão ser mais impactadas com a inteligência artificial.
Eu posso te dizer que hoje em dia, praticamente todo o mercado ele vai ter um reflexo através da inteligência artificial. Primeiro que houve uma mudança, a pandemia acelerou esse processo, né? Trazendo para a gente novo modelo e forma de trabalho em que nós não estávamos preparados. Era algo que nós falávamos que ia acontecer por conta da tecnologia, mas algo muito futuro. E acabou que acelerou. Como acelerou esse processo de modelo, de não só de aprendizado como profissional, acelerou também as ferramentas e as tecnologias, como a inteligência artificial. Então, hoje, tudo praticamente já é feito através da inteligência artificial, né? Pouco, cada vez menos necessário a participação de meros mortais, vamos dizer assim, como a gente. Então, isso é algo que a gente ainda está se adaptando, somente no mercado de trabalho. O atendimento digital trouxe uma celeridade no processo comercial de muitas empresas e isso acabou mudando o modelo comercial da empresa, como de vendas, né? Hoje em dia, as lojas físicas também, elas são muito menores no mercado do trabalho, porque ela passou ao espaço dela ser feito mais de forma virtual. Então, isso foi trazido com certeza com a inteligência artificial e a pandemia acelerou esse processo.
Bom, quando a gente fala da inteligência artificial, que ela está fazendo mais o nosso trabalho, não significa que nós vamos perder cargos, mas vai ter mudanças aí, né?
Exatamente. Isso é um medo, né, que trouxe para a gente, né, que, nossa, os cargos vão diminuir, vamos ter daqui a pouco robôs trabalhando para a gente, né? Mais ou menos essa coisa meio que a gente vê nos filmes. Não, não é isso. São novos modelos no mercado de trabalho. Nós vamos utilizar mais o computador, nós vamos ter novas formas de gerenciar até crises, né? Uma forma de gestão diferenciada, uma forma de vendas diferenciada, uma forma de abordagem diferenciada, um alcance maior do público, como nós falávamos de mercado profissional era mais restringido a um determinado público. Hoje em dia não, o alcance é maior, então nós temos que nos adaptar a esses novos público, a uma nova forma de vendas, a uma nova forma de pessoas. Aumenta muito mais o mercado, né? As opções.
Bom, Maria, como que a gente pode se tornar um profissional mais resiliente?
Olha, eu acho que estar aberta às mudanças é o primeiro passo. Não entender as mudanças como um inimigo, mas como um aprendizado de aprender, uma forma de aprender algo novo, é o primeiro passo, tá? Porque eu acho que não tem essa questão de dizer que o mercado de trabalho vai diminuir. Eu acho que o modelo de trabalho é que vai mudar. Não que as pessoas vão ter menos oportunidades profissionais, mas, obviamente, para que a gente tenha acesso a essas oportunidades, nós temos que estar preparados para as mudanças. E eu acho que essa contextualização que nós temos que começar a enxergar nesse novo mercado profissional.
Bom, a gente fala muito sobre skills, né? Que são essas habilidades. O que que as empresas já começam a mostrar para vocês, que são o Instituto Brasileiro de Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento, mostrar que precisa já desse profissional devido ao avanço da tecnologia?
Olha, primeiro nós começamos já a trazer, as empresas já trazem para a gente necessidades diferentes, né? De treinar os jovens para esse novo mercado com novas ferramentas, que começa por um processo de gestão. Então, não é só os nossos jovens ou as nossas empresas que temos, nós também, como gestores, estamos nesse processo de adaptação. Primeiro, aprender novas ferramentas, que não foram ferramentas que a gente vem aprendendo com um passo gradativo, né? Um passo de cada vez. Não, a gente foi praticamente forçado a se adaptar a um processo rápido de mudança. Foi uma mudança muito rápida. A pandemia nos trouxe, mas ela também nos trouxe uma realidade que muita coisa é possível fazer através da inteligência artificial que não se que achava-se que antes não poderia. Eu acho que a adversidade nos trouxe isso. Então, nós temos sim que nos adaptar a esses novos modelos. Existem hoje processos de tecnologia e de gestão muito mais voltados para a inteligência artificial, que precisam ser repassados, né, a esses gestores, porque nós também, como quanto gestores, estamos nesse processo de adaptação. Então, é muito importante que, primeiramente, a gente esteja aberta a essas mudanças.
Bom, você tem percebido que a maioria das pessoas estão abertas a essas mudanças, Maria?
Nem todos, não, nem todos. Nós temos gestores muito mais no mercado de trabalho que não estavam tão preparados. Então, talvez não é que não estejam abertos, talvez estejam no processo mais lento de adaptação, né? Se você pegar assim, uma faixa etária do profissional dos 32, 33 anos para cá, que já estava adaptável a uma tecnologia, eles têm mais facilidade para lidar com a inteligência artificial. Já os profissionais mais antigos, não. Eles ainda têm uma adaptação, primeiro que eles já estavam no processo de adaptação da tecnologia, e aí houve ferramentas profissionais muito mais, que exigem muito mais mudanças de um gestor. Então, essas pessoas que não estavam ainda adaptadas com a tecnologia, elas têm uma certa dificuldade, uma dificuldade maior para essa adaptação, mas não mais uma relutância como se tinha antes. Agora, já por falarmos mais, debatermos, explicarmos que a inteligência artificial ela não surgiu para tirar empregos, mas para melhorar as ferramentas profissionais que existiam.
Bom, Maria, vocês fazem treinamentos com jovens, certo?
Certo.
Como que está esse mercado de trabalho junto com os jovens? Eles conseguem visualizar isso ou ainda também, junto com esses gestores, é um caminho ainda um pouquinho mais lento? Porque o jovem está muito antenado ali com a internet, com as coisas, mas a gente vê aqui pela Agência do Trabalhador que muitas vezes a gerente da agência fala assim: olha, eles entendem muito bem de mexer com a internet. Mas quando a gente fala de sistema operacional, tem um pouquinho de dificuldade. Você percebe que os jovens que chegam para vocês também têm essa dificuldade nesses sistemas operacionais?
Sim, mas isso é o jovem. A vantagem do jovem é que ele tem mais facilidade para aprender e se adequar à nova realidade. E os sistemas operacionais, ele é uma dificuldade não só dos jovens, mas quem já está no mercado. Porque cresceu um mercado de uma forma enorme, que não se esperava, repentina, e que não houve tempo de qualificar ou preparar profissionais o suficiente para que essa demanda que começou a crescer de forma enorme. Então, acaba que o mercado acabou. Hoje, nós temos uma dificuldade de termos profissionais 100% qualificados. Essa é a grande realidade. Porque não teve o tempo de treinar, de colocar no mercado profissionais. Porque, geralmente, se cresce de forma gradual. E a pandemia não nos permitiu isso. Foi uma necessidade. De repente, aconteceu, as pessoas começaram a ter que desenvolver novos modelos de trabalho e ferramentas. E acabou que não houve também não, o processo de preparar profissionais para poder lidar com isso. Então, primeiro surgiu a necessidade e depois é que nós fomos correr atrás de treinar profissionais. Então, hoje nós estamos nesse processo de treinar profissionais. O jovem é este aprendizado, entende? Então, a gente tem menos dificuldade de treiná-los para o mercado.
Vocês têm um programa para jovens aprendizes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Maria.
Bem, nós temos um programa de jovens aprendizes aqui no SBET, e de estágio, né, também, que seja muito importante falar, em que nós preparamos desde muito jovem esses jovens a lidar com o mercado de trabalho, jovem em vulnerabilidade, que precisam de uma assistência profissional, encaminhá-los para uma carreira profissional, para contato com a empresa. Então, nós trabalhamos, o SBET, ele tem as empresas trabalhando de um lado, tem os jovens trabalhando lá do SBET, que faz essas duas conexões, intermedia e gerencia esses profissionais. Nós temos hoje jovens que se tornaram, que passaram pelos SBET, que hoje são grandes gestores e que nós temos o orgulho de tê-los colocado e descoberto a sua vocação profissional, a sua identidade profissional, treiná-los e adaptá-los à empresa e ao mercado de trabalho. O SBET, ele faz exatamente isso. Ele traz o jovem para uma realidade no mercado de trabalho, treina eles para o mercado de trabalho e dá todo o suporte que ele venha a precisar neste processo.
Bom, então, vocês estão no Paraná e também em outros estados?
Estamos em São Paulo, Rio de Janeiro, no Paraná, em Fortaleza, Porto Alegre.
São vários estados.
Vários estados, uhum. Assim, os mais, que eu posso falar, nós estamos em quase todo o Brasil, mas esses são os nossos mais referenciais, nossos maiores referenciais.
Maria, e que áreas têm sido mais solicitadas?
Olha, a área administrativa é a área mais solicitada, tá? Uhum. Por causa de, é uma área que todo o mercado está, os estágios da área administrativa, o estágio do marketing digital, todas essas áreas, elas acabam mexendo com essas ferramentas. Então, elas realmente, como é uma área que acaba abrangendo todo o contexto administrativo, são as demandas que nós mais temos hoje no SBET.
Isso, para todos os estados, é unânime isso?
É unânime para todos os estados. Uhum. Agora, nós estamos agora com projetos novos de cursos de tecnologia, aumentar os nossos programas de estágio, fechando grandes parcerias agora, que é algo que a gente está querendo crescer muito, é a questão do estágio, para preparar realmente profissionais, que eu acho que é é uma realidade diferenciada, e já pensando nesses nossos modelos que estão agora aí no mercado de trabalho.
Tá certo. Maria, eu quero agradecer a sua participação aqui na CBN.
Eu que agradeço a oportunidade, e o SBET está sempre à disposição para vocês precisarem, para a gente debater esses assuntos cada vez mais falados, né, e abordados em todo o país.
Bom, nós conversamos com Maria Lima Menezes, que é coordenadora do Instituto Brasileiro para Educação, Trabalho e Desenvolvimento, o SBET. Agora, 3 horas e 26 minutos, nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos.
CBN Cidadania e Sustentabilidade, com Silvio Barros. Oferecimento Sistema FIEP, pela indústria, em todo o Paraná.
Hoje é 19 de agosto, Dia Mundial Humanitário, uma data que foi instituída pelas Nações Unidas em homenagem a 22 funcionários e funcionárias que no dia 19 de agosto de 2003 perderam a vida num ataque à sede da ONU em Bagdá, no Iraque. Entre eles, o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Atualmente, as operações humanitárias globais fornecem ajuda vital a 250 milhões de pessoas em 69 países,